Libros para Vivir. Apresentamos mais um episódio via YouTube da série Libros para Vivir, ou Libros para Viver. Esta série é produzida por Miguel Ahumada, diretor da Rádio Migrantes, e escrita e apresentada por Jorge Cláudio Ribeiro, professor, jornalista e escritor. A obra de hoje é a Odisseia, de Homero. Salve, professor Jorge.
Salve, Miguel. Que prazer em estar aqui de novo. E salve você, querida e querido ouvinte. Querida e querido espectador. Miguel, você conhece a Odisseia?
Conheço. Sim, professor. Me encantam as aventuras de Odisseia, vividas desde o final da Guerra de Troia até a chegada a seu reino e a sua família, na ilha de Ítaca. Nessa viagem de 10 anos, ele enfrentou enormes desafios, superado com sua enorme astúcia. Aliás, Odisseu, ou Ulisses, na versão romana, é chamado de o herói dos mil truques. Professor, quais as semelhanças e diferenças entre a Ilíada e a Odisseia?
Miguel, Ilíada e Odisseia são poemas extraordinários, monumentos da literatura ocidental e mundial em todos os tempos. Foram precedidos por 4 séculos de tradição oral, reunindo mitos cantados por aedos, ou poetas populares itinerantes. A escrita dessas obras é atribuída a Homero, um gênio que as teria redigido entre 725 e 675 a.C. Nelas, a linguagem e a métrica dos versos são idênticas. São narrativas mitológicas em que os deuses intervêm continuamente nas ações humanas. As diferenças são: a Ilíada é maior, com 15.700 versos, e a Odisseia tem 12.000. A Ilíada relata uma guerra, uma tragédia cujo herói Aquiles é impiedosa máquina de matar. A Odisseia atrai o leitor moderno por reunir amores, aventuras e viagens. O esperto Odisseu é um herói romântico que recheia o enredo de surpresa e bom humor.
Professor, vamos apresentar o enredo da Odisseia?
Claro, Miguel. Em linhas gerais, a Odisseia narra 2 diferentes retornos ao lar, vividos por Odisseu e por seu filho Telêmaco. Odisseu passou 20 anos longe de seu reino, isto é, 10 anos na Guerra de Troia e 10 navegando de volta. Quando Odisseu e seus guerreiros foram forçados a participar dessa guerra, Telêmaco tinha poucos meses de idade. 20 anos depois, Telêmaco está percorrendo a Grécia em busca do pai.
Se Odisseu tivesse morrido, sua esposa, Penélope, deveria casar-se novamente? Havia 108 jovens pretendentes à mão da rainha e seu trono. Esses candidatos meio que invadiram o palácio e ali faziam banquetes, dissipando o tesouro real. Fiel a seu marido, Penélope driblava o asseio dos pretendentes.
Comandando 12 barcos, Odisseu deixou as ruínas de Troia na expectativa de recuperar a harmonia em seu reino e em sua família. Longe dali, Telêmaco largou um palácio mergulhado em completa desordem e buscava o equilíbrio original.
A Odisseia apresenta 3 partes. A primeira, denominada Telemáquia, descreve o caos no palácio de Penélope e a viagem de Telêmaco em busca do pai. A segunda parte relata a chegada de Odisseu ao país dos feácios e a narração de suas peripécias anteriores. A terceira parte apresenta a chegada de Odisseu a Ítaca e seus reencontros.
A Odisseia começa numa assembleia no Olimpo, a morada dos deuses. Atena pede auxílio a seus colegas para Odisseu e Telêmaco, que correm perigo. Zeus envia Atena para guiar Telêmaco pela Grécia e despacha Hermes, seu mensageiro, para superar as dificuldades de Odisseu no mar Egeu. Assumindo a aparência do sábio mentor, Atena aconselha a Telêmaco que viaje até Esparta. Lá é acolhido pelo casal real. Imagine Menelau e Helena já reconciliados. Eles sugerem que Odisseu estaria vivo.
A segunda parte mostra que, enquanto isso, durante 6 anos, Odisseu viveu aprisionado na ilha da lindíssima musa Calipso, como escravo sexual. Gemendo de saudade, o herói rejeita o amor e a promessa de imortalidade da musa, o deus Hermes e Calipso, que libera Odisseu. Ele constrói uma jangada, mas, por vingança dos deuses Poseidon, naufraga perto da ilha dos Feácios e chega nadando. Lá, Odisseu recebe a acolhida da bela princesa Nausicaa, que se apaixona pelo herói. Mais tarde, discretamente, irá declarar seu amor, rola um afeto, que não passa disso. Odisseu é hospedado pelo rei Alcino durante um banquete. Uma Edo cego canta episódios da Guerra de Troia, inclusive a do cavalo de pau. Emocionadíssimo, Odisseu descreve sua participação naqueles fatos.
Em genial recuo narrativo, Odisseu narra os fatos passados, desde sua saída de Troia até aquele exato momento. Seu itinerário inclui conflitos com os comedores de Lotus, droga entorpecedora, e com o ciclope Polifemo, de um olho só e comedor de homens. O deus Éolo, senhor dos ventos, conduz os barcos até pertinho de Ítaca, mas volta atrás, punindo a cobiça dos marinheiros. Eles são derrotados pelos gigantes Lestrigões. A linda feiticeira Circe transforma os tripulantes em animais, libertados por nova pressão de Hermes. Então, os barcos navegam até o Hades, a habitação dos mortos. Lá, Odisseu conversa com o profeta Tiresias, com Aquiles, Agamenon e sua mãe, que dá notícias da família. Odisseu e companheiros encontram as sereias devoradoras de homens, mas seu canto sedutor não os afeta, pois o herói se fizera amarrar ao mastro e tapara com cera os ouvidos dos marinheiros. Passam pelo monstro Cila e pelo redemoinho Caríbide, muitos sucumbem. Famintos, os sobreviventes abatem parte do gado do deus Sol. Novo naufrágio. Apenas Odisseu escapa, chegando à ilha de Calipso, onde permanece prisioneiro por 7 anos, como vimos. Graças a Hermes, Odisseu navega até a ilha dos Feácios, que mais tarde o conduzem a Ítaca.
A terceira parte mostra os passos de Odisseu para retomar seu reino e a sua família. Ao chegar à ilha de Ítaca, ele se disfarça de mendigo. Seu cão Argos, após 20 anos, o reconhece imediatamente, mas agonizante, sacode as orelhas, abana o rabo e morre. Também a governanta Euricleia, ao lavar os pés de Odisseu, o identifica devido à antiga cicatriz adquirida quando jovem, numa caçada a javalis.
O astuto herói se revela a seu filho Telêmaco, recém-chegado da viagem, e também ao antigo cuidador de porcos. Cautelosamente, se aproxima da esposa Penélope, que resiste em aceitar que aquele forasteiro é seu marido que retornou. Massacra os pretendentes dela, retoma o palácio e reencontra seu alquebrado pai, Laertes. O livro termina com o amor de Odisseu e Penélope e a paz em Ítaca.
Ufa! O que aprendemos com a Odisseia?
Várias lições, Miguel. Primeira, a resiliência de Odisseu, sustentada pelo compromisso com sua tripulação, com seu reino e pelo amor a Penélope e Telêmaco. Segunda lição, o castigo fatal contra a voracidade da tripulação de Odisseu, do gigante Polifemo e dos pretendentes em Ítaca. Terceira, a dominação sexual de Circe e de Calipso é punida com a solidão. Em contraste, vemos a tímida e encantadora insinuação de amor de Nausicaa em direção ao Odisseu. Segundo outro relato, Nausicaa acabou se casando com Telêmaco. Última lição. Ao recusar a imortalidade ofertada pela musa Calipso, Odisseu se afirma como ser humano, efêmero e mergulhado neste mundo aqui, neste tempo presente. Como escreveu o nosso contemporâneo Guimarães Rosa, frase final de Grande Sertão Veredas, existe, é homem humano, travessia. Dicas, Miguel?
Recomendo a versão adulta e a juvenil da Odisseia, editadas pela Companhia das Letras e traduzida por Frederico Lourenço. Confira o filmaço 2001, Uma Odisseia no Espaço, no YouTube. Tchau, professor Jorge.
Tchau, Miguel. Tchau para todos.